Bom, aí rapidamente, é uma matriz de responsabilidade que todos estão aqui nessa sala conhecem, né? A arena, em torno da arena, sem treinamento, fan park, mobilidade urbana e aeroporto, sendo que cinco delas é responsabilidade do Estado e o aeroporto é a única responsabilidade real do governo federal. Por favor. Bom, para nós desenvolvermos nosso trabalho, nós criamos uma matriz técnicas com 28 projetos. Esses 28 projetos atendem todas as necessidades que a gente à frente para a atender a Copa. E eu destaquei, fiz questão de destacar os três aqui, que é dessa comissão: a educação, a cultura e o esporte. Por favor. Bom, imediatamente nós elaboramos o planejamento estratégico, que eu tenho a honra de entregar ao senador Álvaro Dias, assim que terminar a minha fala, nós vamos passar ao senhor, onde a gente fez todo o planejamento até 2014. E, falando em planejamento, também gostaria de colocar os senhores ao conhecimento. Eu tive, graças a Deus, ao nosso então governador Blairo Maggi, eu tive a oportunidade de ser o secretário de planejamento durante toda a gestão do governador Blairo Maggi. Durante 7 anos eu fui o secretário de planejamento do Estado e depois assumi a diretoria de planejamento também por uma indicação, uma determinação do nosso atual senador. Por favor. Bom, com essas potencialidades que a gente colocou aqui, etnia indígena, a questão dos biomas, né, o nosso foco, o principal legado que a gente quer para o Estado de Mato Grosso é, sem dúvida alguma, além da potencialidade de produção, mas é a questão do turismo. Por favor. Para isso, nós estamos trabalhando um raio de 200 quilômetros e, para mim, a Copa já trouxe um grande dividendo, um grande legado para Mato Grosso, né, que, na época, o governador Blairo Maggi autorizou, nós começamos toda a tratativa e hoje já está assinado, né, junto ao BNDES, é o protetor, 410 milhões que vão ser investidos no turismo Mato Grosso, principalmente nesse raio de 200 quilômetros, mas nós temos outros, como Barra do Garça, como também Alta Floresta, né, que também receberão recursos do protetor. Por favor. Bom, a importância do turismo, a oportunidade única de atrair investimentos que vão melhorar a infraestrutura e deixar o Estado pronto para o turismo nacional e internacional e para ser um polo de negócios no centro do Brasil. Por favor. Bom, aí é só a questão do FanFest. A gente fez questão de ressaltar que nós adquirimos uma área, o governo do Estado adquiriu uma área e nós estamos tirando o parque de exposição do centro de Cuiabá. O parque de exposição hoje nosso é muito pequeno, 17 hectares, e ele está indo agora, com a ajuda do governo do Estado, para uma área de 100 hectares. E nessa área nós vamos construir o FanFest. Por favor. Essa arena do Adicá, ela já existe hoje, né, e ela vai ser utilizada, nós vamos dotar ela de toda a necessidade para que a gente possa fazer os grandes eventos de desfile de 7 de setembro, aniversário de cidade, vamos utilizar essa arena já existente lá no parque de exposição hoje. Por favor. Bom, aí, no caso Cuiabá, nós temos igrejas, museus, Centro Geodésico da América do Sul. Por favor, agora as imagens são rápidas. Chapada Guimarães tem todo um projeto muito grande para essa cidade, que é 60 quilômetros de Cuiabá, mas um dos principais deles é o teleférico, que começa a ser instalado agora. O Lago do Manso, esportes aquáticos, que é uma área muito imensa. Por favor. Várzea Grande, nós temos a Rota do Peixe e a questão do artesanato. É Bom Sucesso, é a Rota do Peixe, onde se localiza, é um distrito de Várzea Grande. Rosário Oeste, cachoeiras e praias, o rio Cuiabá, ele passa pela cidade, por favor. Nobres, é flutuação e mergulho, né? Aqui sem desmerecer o estado de Mato Grosso do Sul, que todo mundo ouve muito falar de bonito, né? Nosso é muito mais que bonito, né? Só é lindo, né? Que nós temos, além da possibilidade da flutuação, nós temos hoje uma caverna subaquática de 220 metros que você consegue enxergar com perfeição nesse 220 metros de profundidade. Por favor. Barão do Melgaço, Santo Antônio, aí já é a entrada do Pantanal. Cáceres, já está no Pantanal também, está dentro daquele 200 quilômetros. É o maior festival de pesca de água doce do mundo hoje. Poconé é o Pantanal, a Transpantaneira, que a gente vai transformar ela agora, a Transpantaneira, em Estrada Parque. Jaceara de Jocimeira, nós temos um complexo de cachoeiras e aproveitar para o rápido. Rondonópolis, Campo Verde, Primavera do Leste, é o turismo tecnológico. É uma coisa que, alguns anos, a questão de 10 anos atrás, nós saímos daqui e ia para os Estados Unidos aprender a produzir, aprender produtividade, e hoje, vira e mexe, a gente está recebendo, senador, voo charter, né, das pessoas para ver, porque hoje nós temos em Mato Grosso maior produtividade de soja e temos o maior... agora, só o senador para me ajudar, algodão, fibra de algodão, a mais comprida fibra de algodão, né, em Mato Grosso, graças à pesquisa desenvolvida em Mato Grosso. Barra do Garças, Araguaia, porque sempre quando se fala em Araguaia, as pessoas pensam em Goiás, né, mas do outro lado está Mato Grosso, por favor. E a floresta amazônica, aí nós temos, né, uma potencialidade imensa na floresta, por favor. E fizemos um contrato com a National Geographic. Ela está durante 365 dias, hoje está fazendo 100 dias, que ela está filmando todo o Pantanal. Então, nós vamos ter a fase de cheia, a fase de vazante, e um compromisso assinado com a National Geographic, com o Estado do Mato Grosso. Esses vídeos serão exibidos em 165 países. Então, é uma possibilidade que a gente vai ter de estar mostrando as potencialidades turísticas de Mato Grosso para o mundo. Aí é rapidamente a arena, né? Nós estamos seguindo o programa da FIFA, o Green Goal, por favor. E foi o primeiro projeto que foi desenvolvido, a elaboração do projeto foi desenvolvido dentro da tecnologia, da certificado LEED. Nós já saímos com 39 pontos de pontuação da certificação LEED. Para a gente obter a certificação A, nós precisamos de 49. Então, a gente falta 10 para a execução. Hoje, a Arena de Mato Grosso, ela já recebeu 2 prêmios nacionais e recebeu 1 prêmio na Inglaterra como projeto. A melhor arena do mundo, que ela reúne todos os conceitos de leveza, sustentabilidade, né? A gente vai poder mostrar rapidamente, por favor. Bom, esse é um detalhe simples, mas do ponto de vista, porque a gente entende que vai haver, das 12 cidades-sede, 2 que vão ser as mais cobradas do ponto de vista ambiental. É Amazonas e Mato Grosso, sem dúvida alguma. Né? Até porque foi isso que levou elas a sediarem, uma vez que a gente não tem tradição futebolística. Nós não temos hoje reclamação de toda a vizinhança em relação à construção da arena, porque todos os caminhões, essa é uma das atitudes, né? Para eles saírem da arena, eles são lavados os pneus, então não há reclamação nem de poeira, né? Por favor. E isso é importante, que a Prefeitura de Cuiabá está adotando isso para a construção civil. Todo mundo que está fazendo a construção civil hoje é obrigado a seguir esse conceito. Então, nós temos a reciclagem de resíduos da demolição, 100% ele foi demolido, triturado no local, né? Nós não tivemos transporte tirando, e ele foi triturado para ser usado como base, por favor. A movimentação de terra, terraplenagem, 95% já executado. Drenagem, 100% já executado, por favor. Fundações tipo hélice, 100% executado, são 2.100 fundações para sustentar a arena. Estrutura de concreto moldado em loco, 65% já executado. Estrutura de contenção, murigabião, 85% já executado. Aí uma vista geral da arena, por favor. Aí a arena, a arquibancada oeste, com um corredor oeste também. E já a montagem da arquibancada leste, por favor. Bom, um outro trabalho é resgate social dos trabalhadores, capacitação de moradores, não só os funcionários da arena, mas a comunidade também foi convidada. Nós temos salas de aula dentro do espaço de construção da arena, onde está sendo feita a alfabetização das pessoas. Por favor. Resgate social também, grupo de presidiários, foi o primeiro estado que o grupo de presidiários com carteira assinada, eles moram na arena, moram dentro da arena, por favor. E egresso de trabalho escravo, infelizmente a gente teve alguns problemas dessa natureza e eles têm carteira assinada e trabalham hoje dentro da arena, por favor. Aí foi um dos motivos que a gente recebeu a premiação, né, é exatamente o conceito. Nós temos ao todo 42.422 assentos, por favor, mas arquibancada norte-sul, nós gastamos 8 milhões a mais para ela ser toda montada numa estrutura metálica e concreto, onde ela pode vir a ser desmontada e virar dois novos estádios. Né? Nós vamos torcer para que isso não precise, mas se houver essa necessidade, ela já pode, ela traz para 23.891 a capacidade. Por favor, aí só imagens, por favor, pode passar, só imagem da arena, por favor, pode passar. Centro Oficial de Treinamento, são dois oficiais e um reserva, e nós vamos trabalhar com quatro, né? Por favor. Então, nós vamos ter o Centro Oficial da Morada Serra, que é o maior aglomerado que nós temos hoje no estado. O da Barra do Pari é em Varzé Grande, aqui não vai ser apenas um sem treinamento são 2 mil lugares, né? O governo do estado está dando a Varzé Grande um estádio, porque são com 6 mil assentos, por favor. E a Universidade Federal Mato Grosso, vai ser um outro sem treinamento. E nós temos um trabalho de recuperação do Eurico Gaspar Dutra, que é historicamente um estádio importante para Cuiabá. Por favor, mobilidade urbana, aí rapidamente, né? Pode passar. O entorno da a área toda, nós temos um total, se eu terem uma ideia, do aeroporto à Arena, nós temos 4,5 km. Então, tudo o que vai ser desenvolvido, a questão do entorno da arena, é nesse raio de 4,5 km. Por favor. Aí, nós tínhamos desenvolvido um projeto para implantação de BRT e, há poucos dias atrás, todo mundo acompanhou, a presidente Dilma autorizou a mudança para o VLT. Então, nesse momento, está sendo elaborado o projeto, projeto básico para implantação do VLT, que será nesses eixos. Por favor. São corredores que receberão tratamento importantes para Cuiabá e Varzé Grande. Por favor. Aí já temos a rodovia Mário Andreasa, já tem duplicação da ponte, ela vai ser totalmente duplicada. Por favor. Praça Chapada Guimarães também é duplicação. Começou ainda com o governador Blair Maj. Por favor. A duplicação para Santo Antônio de Verger também, que é para ir para o Pantanal. Por favor. Aí são obras de desbloqueios, porque aquelas grandes obras, elas vão parar a cidade. Então, são obras que a gente está executando nesse momento para que a gente consiga dar fluidez para o trânsito. Por favor. Aí só exemplos. Pode passar também. É só maquete eletrônica e pode passar rápido. É só... É. Bom, segurança, eu não vou meter, mas o plano de... Nós também vamos construir agora o centro de controle e comando, cavalaria, canil, e, muito importante, o plano de segurança e defesa civil que Mato Grosso apresentou à FIFA, ela foi considerada modelo para as 12 cidades-sede. Então, esse trabalho agora, sexta-feira última, houve uma reunião em Porto Alegre, onde foi detalhado esse projeto. Por favor. Na saúde também a gente não vai entrar em detalhe, mas um ponto muito importante é o Hospital Universitário Júlio Miller, né, que o governo federal está investindo agora lá, através do Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Eles vão atender a necessidade de leitos para a Copa. Por favor. A qualificação, rapidamente, nós já estamos, foram assinados 10 milhões, já repassamos, são 200 horas-aula por pessoa, 10 mil pessoas capacitadas na cadeia de turismo. Por favor, meio ambiente e sustentabilidade. Aí, programa de neutralização da emissão de carbono da Arena, já foi assinado um convênio com a Federação da Indústria do Estado do Mato Grosso, ela criou um instituto, o Instituto Ação Verde, 1 milhão e 400 mil árvores para recuperação, regularização e fonte de renda que as pessoas receberão o salário durante a construção da Arena. Por favor? Bom, por último, aí são os legados que a gente espera que a passagem da Copa, que é muito rápido, são 15 dias, possa deixar para Cuiabá, para Mato Grosso. Social, que é a questão da qualificação, da capacitação, geração de emprego e renda. O ambiental, né, não é só no conceito, mas também a questão do Pantanal em si. A questão do conhecimento, principalmente essa comissão, a questão da educação, um ponto da maior importância, a tecnologia, né? O esportivo, que a gente consiga galgar melhores classificação no cenário nacional, o urbano, são todas aquelas obras que vão ficar, né? E da promoção, que é, por último, deixei por último, que é apresentar Mato Grosso para o mundo com essa potencialidade que existe. Por favor, pode passar? Bom, aí nós temos o www.cuiabá2014.mt.gov.br que é um site onde nós temos, ele tem três páginas, né? A primeira tem tudo, todas as informações da Copa, a segunda é voltado para a questão dos órgãos de controle, né? São PPA, o orçamento, as leis, decretos, tudo, e o último é voltado para o turista. Então, ele está em 6 idiomas colocado para o mundo. Eu gostaria de agradecer, e por último, senador, agradecer essa oportunidade e fazer uma brincadeira aqui com o meu senador, agradecer o Paraná, né, por ter exportado, né, o nosso ex-governador atual senador, que ele que nos deu a oportunidade de levar a Copa para Mato Grosso, poder mostrar Mato Grosso para o mundo.
Nós obrigado, vamos cobrar royalties.
Só para complementar a brincadeira aqui, outro dia numa discussão, estavam reclamando sobre a questão da federação, né, que um tem mais, outro tem menos, e eu acabei dizendo que eu era um exemplo da divisão da Federação Brasileira, educado, né, pelo Paraná, com dinheiro paranaense, e fui prestar algum serviço ao Mato Grosso. Né, senador Alves?
Nós vamos exigir agora a contrapartida do Mato Grosso. Muito obrigado aí ao representante do Mato Grosso e do Pantanal. Vamos ouvir agora o representante da Federação Nacional de Economia Criativa, o Edgar Andrade, com a palavra.
Bom dia a todos. Queria agradecer o convite ao senador Álvaro Dias, a presença do senador Blairo Maggi, a todos os componentes da mesa e a todos presentes. Eu queria começar explicando que essa minha apresentação ela pode ter um tom aparentemente provocativo, mas a ideia é que é estimular um debate na cidade-sede em relação ao conceito de legado e principalmente as potencialidades que as cadeias produtivas ligadas à cultura podem oferecer a essa agenda da Copa do Mundo. A Federação Nacional de Economia Criativa é um movimento de articulação e integração das mais diversas organizações da sociedade civil no campo cultural. Ela pretende defender os interesses de empresários e trabalhadores das cadeias produtivas ligadas à cultura. Começamos a materializar nosso trabalho recentemente através de uma parceria acordada com o IPEA. Vamos realizar um primeiro estudo sobre o perfil dos empreendedores criativos do país. Nós vamos contribuir com o IPEA no desenvolvimento desse estudo. Enfim, estamos avançando no país na mobilização de diversas frentes, de diversas cadeias, e nos próximos meses a gente deve fazer algum barulho pelo país e vocês devem ouvir falar mais da gente. Bom, a gente ouve falar muito dos números de uma Copa do Mundo, do impacto econômico de turismo que uma Copa traz. A gente tem diversos números que mostram isso como resultado na Copa da Alemanha, na Copa da África também, a quantidade de empregos, a quantidade de recursos em patrocínio, impacto do PIB. Esses são os números que a gente sempre vem ouvindo e que também se projeta para o Brasil. Analisando o documento do Ministério do Turismo para a Copa do Mundo, um detalhe chamou a atenção. A cultura, ela aparece nesse documento em um trechozinho de uma das páginas, falando da preservação do patrimônio, da qualidade de vida da comunidade, da produção de artesanato, cerâmica, bordados. Aí entra bem ainda na gastronomia e tal. Enfim, esse é o papel da cultura nesse documento distribuído. Aí eu fui tentar encontrar mais informações e pesquisei no Google, Copa do Mundo. Aí, quando a gente vê, as imagens que aparecem são as imagens dos estádios. Quando a gente procura, vou procurar a Copa mesmo, vamos lá, aí, o que aparece são os estádios. Vou procurar o legado da Copa, porque agora sim, agora a gente vai ter uma resposta mais próxima do que a gente entende como no conceito da economia criativa. Aí o legado da Copa aparece mais estádio, aeroporto e a taça. Só registrar que é uma pesquisa bem simples, eu coloco uma palavra-chave no Google, de imagens, e eu seleciono as imagens que mais aparecem nessa, como resultado dessa busca. Entendeu? Então, isso é um reflexo do que as pessoas estão entendendo como resposta a essas palavras-chave. E aí eu me pergunto o que é que a gente vai fazer com os turistas, e discutindo com quem está trabalhando, né, na área do turismo, a resposta é sempre a mesma. Os resorts, se fala muito da importância do patrimônio, da cultura popular e tal. Enfim, a Copa da FIFA, para mim, está muito redonda. E eu não tenho a menor dúvida de que vai ser um grande sucesso. Os estádios ficaram prontos, a estrutura para atender ao turista ficará pronta. Eu não acredito que vamos ter problemas em relação à segurança pública. Aqui a gente acabou de ver diversos exemplos de como os estados estão se preparando para nesse ponto de vista, para esse grande evento. E, enfim, a Copa será, sim, um grande sucesso. Agora...